Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, boa tarde! Estamos aqui mais uma vez junto com vocês, trazendo um bate-papo gostoso e boa música diretamente pelas ondas da Rádio USP FM 93,7, aqui para São Paulo e Grande São Paulo, 107,9, região de Ribeirão Preto, e para o mundo todo falando pelo www.radio.usp.br. E hoje estamos recebendo aqui o primeiro retorno do nosso programa, se assim podemos dizer. Já tivemos ele aqui participando do nosso programa como um segundo elemento. E hoje, como nós no dia já deixamos em aberto, está vindo para apresentar o seu trabalho musical. Kiko Perrone, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Muito bom estar com você novamente. Fizemos um programa com Caco Barros já faz algum tempo. E hoje é um prazer enorme estar aqui contigo falando das minhas músicas, da minha carreira. E vamos que vamos.
Vamos embora. E como segundo elemento, temos hoje aqui uma pessoa que é meio importada. Vou explicar o porquê. Brasileiro, mas que por quase 20 anos morando na Espanha, fazendo um trabalho muito legal. O músico, violonista, compositor Flávio Rodrigues, boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Flávio, que tem um trabalho muito legal, a gente vai bater um papo bacana. Kiko, quando nós estivemos aqui da outra vez, você estava trabalhando o seu EP. Tá ainda nessa batalha ainda?
Tô na batalha, tô gravando, mixando, tô terminando as mixagens, mas assim, uma estratégia, uma coisa que a gente pensou pra esse novo trabalho é lançar tudo em single mesmo. E o EP só o ano que vem. A gente já tem duas músicas que a gente lançou ano passado, que se chamam Presente e Canto Sem Letra, com a letra de Samuel Braga, as duas. E a gente gravou as duas e fez um jeito de emendar elas, porque elas ficam legais, assim, acaba uma e já começa a outra, assim. Então as duas estão juntas no primeiro single. E Presente tem um videoclipe, que as pessoas podem acompanhar e ver no meu canal do YouTube, elas conseguem assistir o videoclipe de Presente. E agora eu tô finalizando mais quatro músicas, pra serem lançadas em singles.
Um single também, depois você junta tudo isso num EP.
Exatamente, é.
Presente, inclusive, foi uma das músicas que nós demos aqui como pitaco também no Sons do Brasil.
Eu lembro, muito
bacana a pegada dela. Vamos fazer o seguinte, já pra gente começar a dar uma animada no negócio, já vamos mandar um som pra galera aqui?
Vamos lá.
Ao vivo?
Vambora, vamos gravar.
O que, que a gente vai mandar, então?
Eu vou tocar Presente, que é de 2012, composição minha e de Samuel Braga. E ela foi lançada ano passado, em 2014.
E ela é uma das que compõe esse trabalho novo.
Compõe o trabalho novo, com arranjos e produção de Marcelo Curchal.
Maravilha, então. Já vamos iniciar com música esse nosso programa. Presente com Kiko Perrone, ao vivo aqui no Sons do Brasil.
Presente, Kiko Perrone e Samuel Braga.
Da capoeira, bem à beira de uma derradeira manhã. O que se der, presente é, não amanhã. Rala peito, perde o respeito ou a benção de quem é merecedor. Seja o que for, presente é, não amanhã. E no instante seguinte o mundo pode acabar. Só no momento presente é onde vamos ficar. E que cuidemos de agora, sempre é hora de amar. Hey, papá. Da capoeira, bem à beira de uma derradeira manhã. O que se der, presente é, não amanhã. Rala peito, perde o respeito de quem é merecedor, seja o que for, presente é, não é depois. E no instante seguinte o mundo pode acabar. Só no momento presente é onde vamos ficar. E que cuidemos de agora, sempre é hora. E que cuidemos de agora, sempre é hora. E que cuidemos de agora, sempre é hora de amar. Ei! Pa, 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 pa.
Tivemos então a música Presente com Kiko Perrone, mais uma vez aqui no Sons Brasil e agora ao vivo aqui tocada.
É, e que cuidemos de agora, sempre é hora de amar, como diz a letra. O presente é o melhor momento do mundo.
É isso aí. Flávio, aproveitando você aqui, a vida do músico brasileiro fora daqui é fácil?
Uma vida louca. Na verdade, assim, como músico brasileiro, não seria talvez a pessoa mais indicada para falar, porque o meu estilo musical não é específico. Especificamente a música brasileira, né? Eu sou brasileiro, mas eu me dedico ao flamenco. Então, o meu caso, digamos assim, é uma exceção. Uma coisa um pouco diferente que sempre que eu falo para as pessoas... Ah, você é músico? O que, que você toca? O que estilo e tal? E eu falo flamenco, todo mundo faz aquela cara de exclamação, assim como dizendo... Tanto na Espanha, como no Brasil, como em qualquer lugar do mundo. Tipo, o que, que um brasileiro tá fazendo tocando flamenco, né? Morando na Espanha, enfim e tal. Então, é uma coisa meio maluca essa questão, né? É uma loucura. A vida do músico brasileiro fora, no Brasil, em qualquer lugar, já é uma loucura de qualquer jeito, né? Então, agora, na Espanha, em qualquer lugar do mundo, tocando flamenco, imagina, é uma loucura e meia.
Mas a sua ida pra Espanha, quando você foi pra lá, você já foi com essa ideia do flamenco e tal? Isso...
Sim, não, isso foi totalmente... Eu já tive claro desde mais ou menos que eu tive 10 anos de idade. Quando eu conheci o flamenco veio até mim, que na verdade ele veio à minha casa, né? Assim, chegou meio de paraquedas, através de um amigo nosso, da família, um amigo da minha irmã, na verdade, que chegou de Jerez de la Frontera em casa. Ele morava em Joinville e ia parar e pedir o pouso em casa uns dias pra... Não sei, queria ficar em São Paulo e tal. E ele chegou com toda aquela informação, com uma guitarra flamenca, com os primeiros CDs que estavam saindo. Então, estamos falando do ano 90, 0, tipo 90 mesmo. Eu tinha isso 10 para 11 anos de idade. E para mim foi esse baque, foi uma coisa assim muito louca. Foi uma coisa assim, eu vi claramente naquele momento que era aquilo que eu queria para mim. Eu tava na busca ainda, né? Eu tocava bateria com meu primo, eu tocava piano, fazia aula de piano com meu outro primo, irmão do meu primo bateria, que é o Eduardo Marques, que tá aqui, né, do estúdio Arte SP. E exatamente. Então, logo em casa, meu irmão, todos nós, né, temos uma família bastante musical. Mas eu não me achava, sabe? Eu tava na busca, também tinha 10 anos, era novo, mas como eu já cresci num ambiente musical, eu sempre tava provando com uma coisa...
Era precoce, já desde pequenininho.
Era uma coisa natural, na verdade não era premeditada, né? Inclusive, o meu primo, ele falou pra mim, brincou assim, quando eu tinha uns 8 anos, ele falou, meu, o que que você vai ser quando você crescer? E eu falei pra ele, engenheiro! Ele deu muita risada, essa risada que você deu, ele deu em dobro, assim, falou, meu, você não tem outra opção na tua vida que ser músico, você tá brincando, você é maluco. E ele, na minha opinião, é um dos maiores talentos musicais da nossa família. Na minha opinião, não, é unânime, né? É um dos maiores talentos de música mesmo lá em casa.
Legal, e com essa passagem dessa pessoa lá pela sua casa, foi o Flamengo que já acendeu a luz ali.
Exatamente, pintou aquela luz, aquela coisa, e eu falei, nossa, não, é isso que eu quero, mas claro, ainda não tínhamos internet, não existia... Esse acesso é tão rápido que nós temos hoje as informações, então eu demorei bastante tempo até encontrar, saber que existia um ambiente de flamenco em São Paulo. Daí, nesse meio tempo, eu estudei com o Leive Miranda na Groove, né? Eu estudei violão, já vi que era flamenco, então eu já fui pro violão mais seriamente nesse momento. E eu estudei 2 aninhos, quase 3 anos com ele lá na Groove, e aí quando eu conheci Fernando de la Rua, que é um... vamos dizer, da minha época, era a máxima referência da guitarra flamenca em São Paulo. aí eu comecei a estudar com ele, ele abriu as portas pra mim rapidamente, assim, foi coisa de 6 meses, eu já tava trabalhando. Já com 14 pra 15 anos, já tava trabalhando com grupos e fazendo coisas, já viajando no Brasil e tocando pra baile, tocando em aulas, já comecei a ganhar dinheiro, né?
Legal, Kiko, o Flávio tá falando aqui, né? Quer dizer, ele foi pra Espanha dentro dessa opção musical dele. Você também tem uma experiência fora do Brasil, né? Você também morou um tempo em Londres.
Morei em Londres, sim. Foi lá que eu conheci Eduardo Marques, nosso amigo.
O piloto da nave.
Nosso sonoplasta, que desde então, assim, se tornou um dos grandes parceiros meus, baterista, né? Baterista de primeira, um dos melhores talentos do Brasil, eu acho. Conheci também o irmão do Flávio lá, Gustavo Marques, que é da praia mais de MPB mesmo, mais de música brasileira, de samba, de Brazilian Jazz, né? E eu morei lá de 2003 a 2008. Foi bacana, irmão. Fugida daqui.
E a partir disso, a gente, ó, você estava falando aqui, todo ano você vai lá fazer uma visita pro pessoal.
Tenho amigos, colegas musicais, e daí eu sempre aviso o pessoal que eu tô indo para lá e consigo fechar uns shows lá para mostrar minhas músicas e também para trabalhar, né? Pra gente se manter lá, né? Pelo menos manter a viagem se manter. O músico tá sempre vendendo almoço para comprar janta, né? Então a gente não pode ficar parado.
Tá certo. Aproveitando então essa experiência internacional, tanto sua aqui como do Flávio aqui, o nosso programa ele é ligado exatamente, ou pelo menos tem como tema, a música independente, que é aquela música que não está na grande mídia, ou pelo menos nos grandes canais de divulgação. Como que isso é encarado lá fora? Para você, existe também essas dificuldades? Existem esses canais, essa coisa toda?
Eu acho que o mundo inteiro, agora com a internet, com os meios ficaram mais acessíveis, todos os artistas independentes, eles agem parecido, né? Eles tentam ser autossuficientes, tem os seus canais de vídeo, né? Tem o seu canal no YouTube, tem Instagram, tem Facebook, página da internet. Então, eles mesmo estão gerando o seu conteúdo. Então, acho que tá bem parecido, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Assim, as pessoas gerando o seu conteúdo, né? E trabalhando bastante com quem consegue a parceria, né?
Eu acho que realmente isso significa, né? Representa uma abertura enorme, assim, de espaço para todos aqueles que querem dizer algo, né? Dentro do mercado musical, ou pelo menos tem acesso a uma voz ativa, né? Sem ter que passar pelo filtro, né? Que a gente antigamente tinha que passar das majors e todo o sistema, que era bastante complicado. Então eu acho que isso realmente abriu um canal e muita possibilidade para muita gente em todos os âmbitos, né? Tanto a questão de vídeos, como de áudio, como ele falou, das redes sociais e etc, etc. Então, hoje você tem essa possibilidade de se comunicar, você tem essa janela aberta pro mundo, inclusive, né? Que já não é uma coisa aqui e ali, não, a rádio daqui, que não, já é uma coisa a nível mundial, de fato. Mas, pra mim, também tem a questão que, como abriu geral, eu acho que também aí a gente entra na questão de que o filtro, né? Como é que fica, né? Aí todo mundo também, os critérios...
Todo mundo pode, então a qualidade também fica meio duvidosa.
Efetivamente, exatamente. Esse aspecto é um pouco mais complicado e, claro, como o público em sua grande maioria é leigo, acaba, né, entrando...
algumas coisas.
Mostrado pra ele, tá ótimo, né?
Legal. Mas é bacana. Eu acho que é positivo, é só questão de... Exatamente, né? É democrático, pelo menos.
Tá certo. Flávio, vamos fazer o seguinte? Já tá falando, a gente tem dentro do programa sempre um momento pitaco do convidado, que é onde o convidado vem e indica pra gente algum trabalho de um músico também que tá aí na batalha, que tá na correria. Então eu vou convidar você para dar o seu pitaco nesse momento.
Olha, rapaz, o meu pitaco é de um violonista piauiense, de Teresina, se não me falha a memória. Ele é Josué Costa, do disco Luando. Esse rapaz, eu conheci ele faz alguns meses. A gente tocou junto no Festival Assad, agora em São João da Boa Vista. E eu já conhecia ele pela internet, mas nos conhecemos pessoalmente, e um nível de violão tocando muito mesmo, assim, um som lindo, uma limpeza, uma qualidade de composição, ou seja, uma figura que, na minha opinião, deveria tá bem na, assim, na cara agora mesmo, como outros que já estão aí há algum tempo, né? Então o meu pitaco é Feito em Casa, a música se chama Feito em Casa, desse disco Luando, de Josué Costa. Espero que vocês curtam.
Ok, então Josué Costa, Feito em Casa, pitaco do Flávio Rodrigues aqui no Sons do Brasil.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Fonte Sagrada. Tu 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 t
Não tem seca agora, é só brisa e aurora, mas já é o momento de ficar atento. Se chover lá fora, é um aviso, o vento vai levar embora o meu sofrimento. A maré trazendo novos horizontes, e sempre chovendo pra regar as flores. Já não é de hoje, em o sol se pondo, nasce a esperança de alegria ao povo. E a cada dia, essa natureza faz manjar beleza, paz e harmonia pelos homens que vierem. E a cada dia essa natureza faz manjar beleza, paz e harmonia pelos homens que vierem. Aproveitar dessa fonte sagrada, aproveitar dessa fonte sagrada, aproveitar dessa fonte sagrada, aproveitar dessa tu 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 seca agora, é só brisa e aurora, mas já é o momento de ficar atento. Se chover lá fora, é um aviso, o vento vai levar embora o meu sofrimento. A maré trazendo novos horizontes, e sempre chovendo pra regar as flores. Já não é de hoje, em o sol se pondo, nasce a esperança de alegria ao povo. E a cada dia essa natureza faz manjar beleza, paz e harmonia pelos homens que vierem. E a cada dia essa natureza faz manjar beleza, paz e harmonia pelos homens que vierem. Aproveitar dessa fonte sagrada, aproveitar dessa fonte sagrada, aproveitar dessa fonte sagrada, aproveitar dessa tu 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 a fonte sagrada.
Segundo bloco, e já voltamos com a música Fonte Sagrada, de Kiko Perrone. Essa já não é desse EP novo.
Não, essa foi composta em 1992.
Nossa, 23 anos.
17 anos, e foi lançada em 2009. Um arranjo muito bonito no disco, né? Aqui eu toquei só violão e voz, mas no disco, arranjo de Emiliano Castro, um sensacional violonista também brasileiro, com participação de Zezinho Pitoco, grande músico nordestino, sensacional, que toca com Antônio da Nóbrega, João Poleto na flauta, uma turminha da pesada aí, que gravou cordas e coisa e tal.
Kiko, fiquei sabendo aqui que você tem uma música aí que é Amanhã é Dia das Crianças. A gente tá aqui. Vamos fazer uma homenagem para as crianças, aproveitar aqui?
Vamos sim.
Eu sei que você tem uma música bacana aí, que eu acho que vai dar para a gente marcar.
É uma música infantil, né? Isso. Tem cunho infantil. É a música da galinha, é o blues da galinha. É um blues que eu faço uma brincadeira com a história da galinha dos ovos de ouro e tem, fala sobre ganância, né? Que é sobre egoísmo e coisa e tal, que a galinha começa a soltar os ovos de ouro e é uma cidadezinha pobre e a família fica assim, né, toda deslumbrada e trata mal todo mundo. Então, no final, a música é muito bacana. Vou dedicar para todas as crianças do nosso Brasil.
Legal, então vamos aproveitar a nossa homenagem através do Kiko Perrone, nossa homenagem às crianças amanhã no seu dia. Vamos lá, Galinha com Kiko Perrone ao vivo no Sons do Brasil.
Era uma vez uma galinha, penas marrons, papo não tinha, mas um segredo ela guardava dentro de si. Numa casa pobre ela vivia, dias contados pra uma canjinha, até que um dia ela botou ovos diferentes e vinha gente
ovos de ouro, mas sempre tinha um mau agouro. Tanta riqueza não preservava a paz desse lar. E vinha o padeiro, o açougueiro, pedir dinheiro sem sucesso. Vão trabalhar, que eu vou. Se achava o rei da vila, ficou na solidão, porque galinha morreu, o povo sumiu e ele enlouqueceu.
Maravilha, então voltamos aqui com a galinha do Kiko Perrone em homenagem às crianças. Muito gostosa a música, assim. E é uma história bastante que você faz aí uma crítica, entre aspas.
Uma liçãozinha de moral.
Liçãozinha de moral, exatamente.
Criança gosta disso, né? Quando tem uma historinha e quando tem, né, o bom e o mal, né? O bem e o mal e coisa e tal.
O bandido e o mocinho, é bem isso. Legal. Flávio?
Sim.
Agora, depois de anos fora do país, você resolveu voltar, morar aqui. Mas a gente vendo aqui, cara, você tem trabalho, você sempre tá participando, fazendo show em várias partes do mundo. Voltando para cá, continua a mesma coisa, né? Apesar de só mudou a sede.
Exatamente, né? Agora a gente tem o nosso quartel-general por aqui em São Paulo e continuamos. Já agora no primeiro semestre eu fui para Espanha, fui para Coreia, fui para França e agora estamos aí. Agora por enquanto aqui no segundo semestre acho que nós vamos ficar por aqui mesmo. Deveria ir para Espanha, que eu tô também no meio do processo de gravação do que seria o meu segundo disco solo. Porém, por uma questão também de acomodação, vamos dizer assim, né? Estamos aqui ainda em adaptação, melhor dizendo, da nossa chegada aqui, a gente precisa ficar aqui um pouquinho quieto aqui agora, por um período.
Pra poder se situar. Posicionar, né?
Tem que se situar um pouquinho, mas sim, é fato, e claro, agora só a gente precisa desse parênteses pra poder seguir adiante.
Mas você, deu pra ver que você, todo ano, Japão,
sim.
Sempre assim e tal, tudo isso foi através do seu trabalho lá na Espanha.
Sim, afortunadamente, né, o flamenco, ele tem uma demanda muito grande a nível mundial, tanto na Espanha, mas realmente é mais nós flamencos.
É universal, né?
Nós trabalhamos mais fora da Espanha do que na própria Espanha, porque é muito demandado.
E o seu trabalho é muito bom. Tem que ser bom, porque senão, né, assim. Porque o samba também, ele é famoso no mundo inteiro, mas não é todo mundo que viaja o mundo inteiro.
Não.
Mas acho que o flamenco, ele é mais raro, né? Um trabalho mais refinado, exige muito mais estudo, não é?
Eu acho que...
Dedicação.
Exatamente, é aquilo que a gente fala. Um nível internacional afunila bastante, né? Afunila bastante, tanto nos artistas... Eu acho assim, a música brasileira, pelo que eu senti estando fora, é que a música instrumental, especialmente brasileira, nos últimos anos, nas últimas décadas, ganhou bastante espaço. Nos festivais de jazz, né? Começaram a pintar figuras como Hamilton de Holanda, como Yamando Costa, como Chico Pinheiro. Enfim, não são muitos, infelizmente, ainda, né? Mas Arismar, enfim, tem
E os
tem
antigos
sempre,
também.
João Donato, né?
Tânia Maria, Eliana Elias, o...
Exato,
Antônio Adolfo.
Toninho Horta, papapá, né? Então, realmente, eu acho que...
Leni Andrade, que não é instrumental, mas
é jazz,
mas
né?
É um jazz, um jazz brasileiro.
Exato,
um jazz,
exato.
Uma bossa nova rebuscada.
Rosa Passos, né?
Rosa Passos.
São artistas mais alternativos dentro do que é a música popular brasileira. Um circuito mais assim.
Hermeto Pascoal,
exato,
né? Ele é conhecido no Inter, lá em Londres ele é rei, todo mundo ama ele.
Total.
Quem gosta de música,
Egberto, todos esses, né?
Legal. Uma coisa que eu ia perguntar, que nem a você, como violinista, Kiko também, o violão é um instrumento principal, né, de uso. Essa coisa da música latina como um todo, acho que tendo a Espanha como uma grande referência, mas batendo a música latina, a questão do tocar violão, essa coisa do dedilhado, quando a gente vai mais para Londres ou para os próprios Estados Unidos e tal, é mais batido o negócio, não é tão dedilhado, né? E isso é uma coisa também que eu acho que chama bastante atenção para esse trabalho, principalmente do flamenco, que ele é totalmente...
É bastante, é uma paleta, técnica bem, né? Exatamente, irmão. É uma técnica bem depurada que a gente utiliza realmente todos os dedos, de diversas maneiras, né? Os dedos polegar para cima, para baixo, de todo jeito, de virado, com rasgueio, enfim. Eu acho assim, realmente o que você falou tem muito a ver. Espanha e Brasil são os países, por excelência, mais violonísticos do mundo, de nylon. Nós temos Estados Unidos também, tal, a guitarra, o violão de aço, mas o nylon
eles são mais
como
folk,
tal,
né? Eles
como
são
solistas, exato, ele... de música com uma identidade própria. Não estamos falando de, né, ou seja, como uma música de raiz. Então o Brasil e a Espanha são as grandes referências do violão como solistas, de uma música popular.
Dedilhado,
exato,
né?
Exato, exato. Então,
se bem que os americanos também podem ser muito bons, mas o violão deles sempre é corda de aço.
Corda de aço,
é. Geralmente
eles dedilham um pouco também, mas não é...
Mas a característica maior é a batida,
o brasileiro,
mesmo.
É a música clássica, né? O classical guitar, a música exato. Clássica, ele exige que se usem os dedos, todos os dedos da mão direita.
Sim.
De preferência.
Mas isso já é nível mundial, né? É a música clássica, não é uma música local, é como eu falei, não é uma música popular com uma identidade própria de um país, de um povo, não é? Uhum. A música clássica é uma música mundial, já é um repertório.
Isso que foi,
né,
assumida pelos brasileiros, né? A bossa nova, o samba,
isso.
O baião, o brasileiro, ele gosta de tocar com os dedos, né? Puxando sem palheta.
Não, e se desenvolveu uma técnica própria pra tocar música
brasileira.
Tanto o samba como a música nordestina. No caso, esse rapaz que eu falei, ele tem muito isso, essa identidade. A música gaúcha no sul, o choro, tem uma linguagem própria, né? Como o flamenco também, bem particular.
A questão do nota a nota ali mesmo, né?
Nota a nota, a baixaria, com a harmonia, com não sei o que, tudo é uma
orquestra. Ainda mais
quem
toca violão de sete cordas, né? Que vira completo, né?
É uma orquestra. O violão, ele tem essa propriedade, né? Como instrumento.
Legal. Gente, eu vou pedir licença pra vocês. Sons do Brasil agora vai dar o pitaco dele aqui pra galera curtir, tá ok? Nós vamos mandar hoje pro pessoal uma música de um CD que recebemos recentemente de um músico carioca, de Niterói mais especificamente, chamado Rafaelo Mazei. E a música é Equilíbrio Fundamental, que tem a participação especial da Sandra de Sá também aqui. Então nós vamos tocar esse som do Rafaelo Mazei para que o pessoal conheça também. Voltamos daqui a pouco.
Cada qual e muito respeito pra liberar geral. Isso é equilíbrio fundamental, não é? Então manda.
A gente tenta viver o momento, segurando nossa cabeça com força, pra que não saia voando por aí, de problema em problema, procurando solução por solução. A gente senta, conversa sozinho, tenta espantar tudo que nos espanta, pra longe do equilíbrio fundamental da vida. Não fique triste e desanime, imagine sempre o melhor. Desconcerte a realidade com o seu bom humor, jeito que faça você rir de você mesmo. Pra quê? Por quê? O que você não sei? Vem ser não, esquenta a cabeça, negão. Pra quê? Por quê? O que você não sei? Esquenta a cabeça não, esquenta a cabeça não. Meu papo, hein? O fundamental é o equilíbrio. Ou será que o equilíbrio que é fundamental? Que fica, vou dizer. O baculejo de bamba, o brasileiro da fé, sambado do funk, no tempero do axé, consciência de um povo que diz quando é São Sebastião. Não fique triste, desanime, imagina. Faça você rir de você mesmo, de você mesmo. Pra quê? Por quê?
cabeça é negão. Pra que por quê? Você não se
esquenta a cabeça, cabeça não. Deixa rolar, deixa rolar.
Pra que se preocupar? Vamos todos brincar juntos sempre.
Tivemos então Rafael Mazei com a música Equilíbrio Fundamental. E Kiko, vamos botar a música aí hoje que a coisa tá pegando. Bora, aqui. É. O papo tá bom e o espaço é curto.
Vamos falar menos e vamos tocar uma música agora.
Vamos lá, manda uma música sua ao vivo aqui pra galera.
Vou tocar Andarilho, composição minha, de 1995. Saiu no meu primeiro disco, primeiro álbum, Sincopatia, de 2009 também.
Ok, Andarilho, Kiko Perrone. Daqui a pouco, no terceiro bloco, a gente tá de volta.
Andarilho.
Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Música.
Sou um carioca radicado em São Paulo, aprendendo a não ser tão radical. Percebo as diferenças sem problema, pra quem é da gema tudo soa tão natural. Sou um carioca radicado em São Paulo, aprendendo a não ser tão radical. Percebo as diferenças sem problema, pra quem é da gema tudo soa tão natural. No corre-corre do dia encontram-se manos, moças de família, iupis, misseis e baianos. Ciganos de todos os cantos do mundo fervilham. Claro que tem vagabundo perdido na guia, mas é uma terra que preza o trabalho. Pouco se descansa, está sempre no horário, e a noite não para. Dispara na marginal com carrão em alto som, seus boys em MP3 no metrô vão trampar. Vindo nos três do ABC, sou mais um e vou descer na outra baldeação. Divide-se em terminais, estações, um minhocão, avenidas sem fim, seus vulcões culturais, intervenções pelo céu, hora azul, hora gris, eu trago tudo pra mim. Sou um carioca radicado em São Paulo, aprendendo a não ser tão radical. Percebo as diferenças sem problema, pra quem é da gema tudo soa tão natural. Sou um carioca radicado em São Paulo, aprendendo a não ser tão radical. Percebo as diferenças sem problema, pra quem é da gema tudo soa tão natural. No vai e vem da Paulista, arranha céus e carros a perder de vista. Na pressa buzinam, motoboys alucinam, os pedestres na faixa ao abrir o farol. Nas baladas da Augusta, modernas e emos, mini saias justas, programas de todos os tipos, sem teto se aquecem nas pedras sobre papelões. Dispara na marginal com carrão em alto som, seus boys em MP3 no metrô vão trampar. Vindo nos três do ABC, sou mais um e vou descer na outra baldeação. Em terminais, estações, um minhocão, avenidas sem fim, seus vulcões culturais, intervenções pelo céu, hora azul, hora gris, eu trago tudo pra mim. Eu trago tudo pra mim. Eu trago tudo pra mim.
Voltamos no terceiro bloco do nosso programa, o último bloco, já tocando a música que é o Pitaco do Kiko Perrone. Kiko, já faz então a apresentação do seu Pitaco.
Recomendo a todos ouvir o trabalho do compositor carioca da Tijuca, Juliano Juba. Ele já está morando em São Paulo já faz uns 8 anos, mas ele é lá do Rio, e essa música se chama Carioca de Sampa. É uma poesia maravilhosa, é um samba-canção, né? Um choro, muito lindo.
Legal. Esse é o Pitaco de Kiko Perrone no nosso programa de hoje. E, Flávio, você também agora está participando, tem uma revista online, é isso? Fala para a gente melhor isso daí, o que está rolando aí?
Então, está rolando essa revista nova, que chama-se Violão Mais, né? É uma revista especializada em violão, novamente... Temos uma revista online, dessa vez gratuita, que é muito importante dizer, onde vão se falar especialmente sobre violão, todos os estilos de violão, popular, erudito. E no caso eu sou colunista de flamenco, eu vou estar trazendo informação sobre relacionada ao violão, à guitarra flamenca, tanto técnica como de repertório, como de luthieria e etc, etc. Então, sempre vai estar acompanhada de um vídeo, como é online, e aí eu vou estar também sempre dando uma aulinha a cada número, é mensal. E vai ser muito legal, vai ser uma experiência muito boa, os companheiros que são colunistas são fantásticos profissionais, tem tudo para ser uma revista bacana aí no panorama.
Legal. Saiu uns tempos atrás, meados de setembro agora,
exatamente,
né?
Exatamente. O primeiro número foi em setembro e ela vai ser mensal. Então aí a gente vai estar número a número com os nossos leitores aí acompanhando.
Legal. Se você quiser conhecer um pouco, procure aí Violão Mais.
Exatamente, isso mesmo.
Legal. Bom, Kiko, vamos mandar mais um som pra galera ao vivo aqui?
Vambora. Vamos fazer um samba-canção. Chorou Janeiro, composição minha e de Samuel Braga, que está no meu álbum Vem Conhecer, de 2012. Bacana. Chorou Janeiro.
Chorou Janeiro, com Kiko Perrone no Sons do Brasil.
Chorou Janeiro, Kiko Perrone e Samuel Braga.
Até chorou janeiro, no derradeiro instante. Você me chega, por mais que eu ceda, a chuva teme cair. Me lembro de setembro, momento só de flores. A primavera e suas cores vieram pra desbotar. Que chorou janeiro. Fomos tão nossos e nos despimos. Tanto sonhamos no paraíso. Foi tanto gozo e riso. Até perdi teu cheiro. Porque chorou janeiro. Pois é, nosso tempo já passou, mas te quero muito bem. Tens um novo amor e eu vou seguir por aí, ver o sol sair, no horizonte vai brilhar para mim. Me lembro de setembro, momento só de flores. A primavera e suas cores chegaram pra desbotar. Porque chorou janeiro, janeiro. Até chorou janeiro, janeiro. Até chorou janeiro.
Chorou janeiro, com Kiko Perrone, ao vivo aqui no Sons do Brasil, no estúdio Arte SP, que é do nosso, eu sempre falo, piloto da nossa nave, Dudu Marques, está aqui. O estúdio Arte SP que está junto com a gente. Se você quiser conhecer, facebook.com/estúdioartesp, estúdio com a letra S no início. E se você quiser bater um papo com o Dudu aqui também, 99549-6869, bate um papo, vem aqui conhecer o estúdio, você vai ver, lugar gostoso, aconchegante e principalmente com uma qualidade muito boa de trabalho. Gente, estamos chegando ao final do programa, já agradecendo. Começando aqui pelo Flávio. Flávio, muito obrigado pela presença, muito obrigado por atender o nosso pedido. Trouxe aqui um papo gostoso, que se a gente ficar aqui, a gente vai gravar 5 horas de programa. Tem muita coisa para falar, mas eu acho que deu para passar a ideia do trabalho.
Fantástico, para mim um prazer, é meu, foi grande. Voltarei sempre que vocês quiserem, estou à disposição aqui. Obrigado aos ouvintes e obrigado a vocês, sim. Bom, meus contatos, meu site é www.flaviorodrigues-flamenco.eu, de Europa. Esse é meu site. O meu Facebook é www.facebook.com/flaviorodriguesflamenco. O meu Twitter também é Flávio Rodrigues, ou FR_RGDS. de Rodrigues. E o meu Instagram é Flávio Rodrigues. Não, Flávio Flamenco, desculpa. Porque muita coisa a gente acaba fazendo confusão.
Legal aí. Quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Flávio, tá aí os canais para contato aí, não é isso?
É isso aí.
Maravilha, muito obrigado mesmo, Flávio.
Obrigado.
Kiko Perrone, mais uma vez com a gente aqui, ajudando a gente a contar a história dos sons do Brasil.
Obrigado.
Obrigado. Olha, mesmo pela presença.
Eu que agradeço estar na companhia de vocês, do Flávio. Vou conhecer o trabalho dele melhor. O Dudu sempre falava dele. E tá contigo de novo, Serginho. Sempre que precisar, estamos aí para ajudar.
Agora falando realmente do trabalho, mostrando o trabalho aqui, não é isso?
Fico muito feliz. Quem quiser conhecer minhas músicas, coloca Kiko Perrone com E no final, Perrone, dois R's,
Kiko O-N-E, com dois K's.
K-I-K-O, Kiko Perrone. Tá, eu tenho um canal no YouTube, que é K-I Perrone, né, YouTube/K-I Perrone. Tem o meu site, que é www.kikoperrone.com.br, que eu não sei se está no ar, mas a gente vai direcionar para o Facebook, que é Kiko Perrone Music, eu acho, se eu não me engano. E tem o Instagram, tem o Twitter. Se colocar Kiko Perrone, acho que vai achar um monte de coisa. Ela vai ver um ícone. Meu ícone é a capa do meu segundo disco, do Vem Conhecer, que é um fundo branco com eu com um chapéuzinho, com o zoinho assim pra cima. Um desenho, é legal, é bem legal.
Legal, bacana. Você que tá aí ouvindo Sons Brasil, quer entrar em contato com a gente? Anota o nosso e-mail, sonsdobrasil@terra.com.br. Manda pra gente os pitacos, manda os comentários, o que vocês estão achando, se está curtindo o programa. Também entra lá na nossa página no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil. Dá um curtir lá e você vai estar acompanhando tudo que está acontecendo com a gente, os programas. Quiser ouvir programas passados, a gente tem lá no YouTube o nosso canal, Sons do Brasil também. E é só conectar aí e vamos nessa. Daqui a pouco estaremos retomando os shows de novo do Sons do Brasil. E eu queria pedir para você, Kiko, para a gente encerrar, para a gente mandar uma música sua gravada de um CD em estúdio para a galera sentir também esse trabalho prontinho aí.
Legal. Vamos mostrar então Modernidade. É um funk brasileiro, né? Um soul pop. Com a música parceria minha com o Marcelo Andrade, feita, composta lá em Londres, bateria de Cleiton Macedo e por aí vai. Assim, é uma turma boa aí que gravou. Modernidade faz uma brincadeira sobre o relacionamento, sobre os casais, sobre relacionamento moderno, relacionamento antigo. É bem, assim bem engraçado, vocês vão gostar.
Bacana, então, encerrando o Sons do Brasil de hoje com a música Modernidade, com Kiko Perrone. Nos encontramos domingo que vem, no mesmo horário, aqui na USP FM. Um abraço.
A fruta que é proibida e que não é só minha.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.